Ricos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, oh, fera, nem espera, você fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é o meu programa O Ninguém Me Perguntou. Eu quero te pedir gentilmente para me seguir lá no Instagram, @nmpnoar, e programa Ninguém Me Perguntou no Facebook. Faz essa mão aí para a gente conseguir chegar cada vez mais pessoas, com mais histórias, com mais inspiração. E por falar em inspiração, hoje a gente segue esse especial que eu estou fazendo sobre inspiração. O primeiro episódio foi com a Tânia Hiller, o episódio de hoje é com a Raquel Alves e os próximos são com a Erika Ostrovsky e com a Marliese Godoflit. Hoje te convido a ouvir essa querida amiga, a Raquel Alves, que já passou aqui também pelo programa, e vem falar um depoimento lindo sobre inspiração e vem nos inspirar, como todas essas mulheres maravilhosas vêm fazendo esse especial. Espero que te inspire assim como elas me inspiram. E assim a gente pode ter uma vida melhor, ter sucesso, seguir em frente de cabeça erguida e olhar sempre para frente. E o mais importante de tudo, não parar, continuar caminhando sempre em frente. Vamos ouvir a Raquel então. Muito obrigado por tu estar comigo nessa.
Raquel Alves, minha amada amiga, minha parceira de Ninguém Me Perguntou, como é que tu tá, minha querida?
Ah, eu tô bem, graças a Deus, tô aqui, né, no sítio ainda,
coisa
tocando
boa.
O barco, segurando firme no leme.
Ô Raquel, como é que tu mantém a serenidade depois de ter esperado 40 minutos eu tentando fazer funcionar o negócio aqui?
Ai, nada, tranquilo, nem seria nosso se não tivesse dado uma travadinha aqui, né? Da outra vez também, viu?
É verdade, da outra vez também tivemos um perrenguezinho, né?
Uhum.
Mas, como eu te falei, Raquel, bem por cima, assim, e eu sei que eu não preciso te explicar muita coisa, porque tu já tem, já é uma experiente entrevistada. Nós vamos falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho contigo, tu como uma das pessoas que muito me inspiram, eu quero falar um pouquinho contigo sobre inspiração.
Sim.
E eu quero começar te pedindo, te colocando numa situação delicada, se tu não pensou em nada, se tu não tem nada na ponta da língua para falar, tu vai ter que pensar. Eu queria que tu dissesse para a galera que está nos ouvindo aí, que tu dissesse alguma coisa inspiradora.
Primeiro é estar sempre com o coração aberto, né? Porque se a gente não abre o coração para as coisas, para tudo que a gente vê nessa dualidade que a gente vive, a gente não consegue perceber o quão divina é a nossa vida, quão maravilhoso tudo é. Mesmo que a gente olhe e perceba de alguma forma uma dificuldade ou sinta alguma dor, né? Então é isso, é abrir o coração e entregar sempre o melhor que a gente pode para que tudo se desenrole, né? Se destrave na nossa vida. Quando a gente tem esse olhar, esse coração aberto, a gente enxerga, né? As coisas que precisam ser observadas, trazer a autorresponsabilidade, né? É isso.
O que ainda vive da Raquel antiga, aquela Raquel que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dela, o que ainda vive daquela Raquel que já se desesperou, que sofreu muito,
uhum.
O que vive dela em ti hoje ainda?
Eu posso te dizer, assim, que a Raquel que está aqui hoje não é a mesma, nem a de ontem, muito menos daquela primeira entrevista, né? Mas também vou te dizer que tudo vive, porque tudo fez parte, né? E tudo, se não tivesse sido como foi, eu não seria a Raquel que sou hoje. Então, tá tudo vivo. Tá tudo vivo, mas cada coisa no seu devido lugar, né? As coisas vão se encaixando, nós vamos nos autorresponsabilizando, isso eu vou usar muito, né? Porque faz parte, quando a gente tem esse caminho de autorresponsabilidade, a gente consegue observar, e não observar o outro, e sim ser observadores de nós mesmos. Então, tá tudo vivo, tá tudo aqui.
Eu vou fazer uma introdução aqui, Raquel,
e tu
conta pra gente um pouquinho da tua história, tá? Pra quem tá chegando hoje, a Raquel, ela já participou várias vezes aqui do podcast, é uma amiga, uma parceira que tava no processo até de criação da identidade desse podcast aqui. Raquel foi uma das maravilhosas surpresas que a vida me deu. Um dia a gente gravou uma conversa e eu tive uma surpresa enorme pela lição de vida que a Raquel me passou. Raquel, um dia tu foi subir num banco e quando tu desceu, tu te quebrou. Depois tu conta o que que tu quebrou mais especificamente. E a partir dali, a tua vida mudou completamente, né? Em todos os sentidos, para todos os lados.
Sim.
Conta um pouquinho para a galera que está ouvindo aqui, pode ser de uma forma mais resumida, essa história aí para a gente.
Na verdade, eu quero então fazer o convite, né? Vou falar bem sucintamente, mas então, primeiramente, fazer o convite para irem no episódio 57 e escutar. Para tudo agora e vai lá e escuta este episódio 57, aonde tu vai conhecer a Raquel daquele momento, onde ela acordou para olhar para suas dores, né? E contou ali que indo um dia trabalhar, caminhando, numa secretaria escolar, subiu num banco, ao descer teve um impacto muito forte e parou de andar. Quando foi ao médico, foi tratada como uma lesão muscular, teve que tomar anti-inflamatórios, o que acelerou o problema que tinha causado ali, que era uma necrose femoral bilateral. E eu fiquei por muito tempo sem andar, imóvel na cama, depois passei por processo de cadeira de rodas, passei por processo de uma primeira prótese, muitos anos, andador, muleta, muitas dores, né? Vieram também as minhas crianças, que no primeiro episódio eu não falei, mas que era uma dor que eu não olhava, que era a adoção dos meus filhos. Então, o que pode soar estranho, né? Quando a gente fala, era uma dor a adoção dos meus filhos, e não em si a adoção, né? Era uma dor eu não saber lidar com tudo que se apresentava com aquele processo, onde eu estava descobrindo caminhar, tentando tocar a vida com tantas dores, e ainda entrei num processo de adoção, e vieram cada um com as suas cargas que eu tinha que saber lidar, né? E eu queria dar conta de tudo. Então, sucintamente, é bem isso, né? A gente não olha corretamente para as coisas, e ver todo como sofrimento. Então eu me vi nesse momento, um momento de sofrimento, um momento de angústia, um momento de desistir de tudo, né? De querer desistir de tudo. Então é esse o convite que eu faço. Vai lá, ouve um pouquinho dessa história e depois tu volta aqui neste episódio e nos acompanha com teu coração aberto.
E vem ouvir a minha vitória.
É uma caminhada tão linda, que hoje eu olho para as dores que tive, que tenho, que todo mundo tem, que vamos nos lapidando e nos aprimorando, né? E que fez eu ser essa mulher que eu sou hoje, né? Essa mulher que não desiste, essa mulher que olha com mais amor para mim mesma, para meus filhos, para os meus processos, para o meu autoconhecimento, para a minha autorresponsabilização. E é isso, vem vem aqui nos acompanhar.
O que que te ajudou, Raquel, a fazer esse caminho, a dar essa volta aí por cima? Porque a galera vai lá ouvir o outro episódio e vai ver mesmo que tu passou uma época literalmente de fundo do poço, se a gente pode fazer essa comparação, né?
Sim.
E o que que foi que te salvou disso?
Na verdade, ninguém pode nos salvar, né? Até porque nós não precisamos ser salvos, nós precisamos nos descobrir o ser divino que somos, né? E o primeiro insight, o primeiro auxílio, na verdade, intermediação de cura que eu recebi foi a hipnoterapia, né? Que a Marlene Padilha, uma hipnoterapeuta maravilhosa, me ofereceu num dia que eu fui levar um aipim para ela, que eu planto aqui, e ela viu nos meus olhos, né, que eu tinha desistido de tudo, que eu tinha chegado naquele momento de esgotamento total e de não querer mais nada e querer botar um ponto final. Então, este foi o primeiro insight. Aí eu comecei a olhar e dizer um sim para mim. Mas eu disse um sim para mim e aquela coisa, ai, olhar para dentro, né? A gente olha para dentro e quando cai dentro de si, eu encontrei, né, particularmente, mais que o fundo do poço. Eu acabei entrando e me enfiando, como é que diz assim, me perdendo mais dentro de mim. Porque nós acessamos tantas coisas que a gente não sabe lidar. Porque a gente ainda está naquela padrão de repetição, né? Eu olho, mas eu não vejo. Eu olho com os olhos do outro. Eu olho procurando um problema. Quando a gente percebe que a gente tem que parar de procurar problemas, a gente tem que começar a procurar a solução, né? E tá tudo dentro da gente, literalmente tá tudo dentro da gente. Mas tu tem que saber que não adianta tu olhar e dizer que tá dentro de ti e tu não saber trabalhar cada passo, cada processo, aceitar, trabalhar a aceitação, trabalhar a autorresponsabilidade, né? Tudo que é a gente que causa com a gente mesmo. O outro, ele vem como um espelho, trazendo as reações deles, as questões, para que tu olhe e diga, por que que isso me incomoda? E aí tu ir lá dentro de ti e buscar o gatilho que aciona aquilo que te incomoda. E curar aquele gatilho, abraçar, acolher primeiramente. Quando tu acolhe, tu abraça, né? Esse é um pouquinho do meu aprendizado ao longo desses anos, né? Então, quando eu comecei a me acolher, abraçar aquela criança ferida, aquela criança que sentiu falta em algum momento de alguma coisa, alguma questão, eu comecei a compreender a mim, compreender a meus filhos, a mudar o meu olhar, a mudar o jeito de agir, o jeito de reagir, principalmente, porque uma das compreensões que eu tive é que nós não temos que reagir as questões do outro, né? A gente tem que se tornar observadores da nossa vida e do que vemos para que a gente possa se trabalhar.
Quanto tempo faz, Raquel, que aconteceu aquela história do banco ali que a gente falou antes?
Foi em dezembro de 2010 que eu fui trabalhar caminhando e voltei para casa praticamente sem andar, né? E eu finalizei o processo assim com dores e trauma que eu fiquei assim, de achar que eu nunca mais ia voltar ao normal, que eu não ia normal, porque não há, né, normal, andar, enfim, que ia ter aquela vida dolorosa pro resto da vida. Foi em 2018 que eu me estabilizei, né, que eu me eu voltei a ser mais
como é que diz, assim, me senti curada, me senti sem as dores, enfim, sem aquele processo todo que eu tinha colocado como um fim na minha vida, né, que tipo, ai, acabou com tudo, por que isso comigo, porque não sei, sabe, e quando eu saí disso foi em 2018.
A primeira vez que eu te vi foi numa live. Eu não vou lembrar com quem agora. Eu mas acho. Era uma live que foi lá que eu te vi a primeira vez.
Acho que foi com as duas gêmeas.
Não, foi com elas. Não foi com elas. Foi em outra live. Ah. E tu era uma menininha, assim, de tão tímida, né? Falando, e apesar de estar na live. Tu tinha umas folhas lá, que tu tinha umas anotações e tudo, e tu olhava aquelas folhas, e quando tu puxava aquelas folhas, tu dava uma tremidinha, assim, né? E te acompanhando desse tempo pra cá, eu vejo o quanto tu ficou mais segura nessas coisas, assim, né? Principalmente de aparecer e de falar e tudo mais, né? Tu acha que é o fato de ir contando a história que vai ajudando num processo de cura, ou é uma experiência mesmo, tu vai criando coragem com o tempo?
Não é nem o processo de contar, né? Fui muitas vezes convidada para contar e trabalhar essa questão, primeiro porque eu achava que eu não tinha nada a falar, né? Que tudo que eu falasse não seria interessante para outras pessoas. Mas quando eu comecei a me trabalhar, que surgiu esse firmamento, né? Esse posicionamento de que, sim, a gente sempre tem algo para falar. E eu não sou exemplo para ninguém. Tem um professor meu que diz isso, né? Nós não somos exemplos para ninguém, senão para nós mesmos. E aí eu olho para esses exemplos da minha vivência, da minha experiência, e me baseio nisso, do exemplo que eu já fui, do que eu já vivi, para o que eu vou fazer, o que eu vou viver, né? Sempre trazendo para o nosso momento de agora, para o meu momento de agora, né?
Sim.
Então, eu acho que é isso que pode ser. Que tu diz, a questão é da firmeza, é isso, né? É esse olhar para tudo que eu passei com esse olhar observador, né?
Raquel, tu já te curou do trauma de ter dado entrevista para televisão e ter falado que tu participou de um podcast e não ter dito que foi o Ninguém Me Perguntou?
Não, é porque assim, ó, eu falei, só que...
Eu vou passar por rancoroso agora, mas é piada, tá?
Não, mas eu falei, sabe? É que é cortado, porque como é a televisão, eles não fazem propaganda. Então ela foi cortado a parte no qual eu falei. Ela disse, isso não pode mencionar ninguém, não sei o quê, sabe? Então, por isso eu não pude mencionar.
Era a minha chance, o mais perto que eu cheguei de aparecer na TV, Raquel, foi quando eu vi a tua entrevista e ela te perguntando, e eu pensei, ela vai falar, sim, ela vai falar, ela vai falar, né?
Não tenho problema nenhum de falar, primeiro, porque foi a primeira, não a primeira, mas uma das primeiras pessoas que quis que eu falasse por um pouco.
Foi o que tu mais gostou, né? Pode falar a verdade.
Ai, que lindo.
Foi o que tu mais gostou, né? O que mais te cativou fui eu, né? Pode falar. A Ana Cátia não vai ficar com ciúme, pode falar que eu também sou o que ela mais gostou.
Ai, coisa amada.
Conta um pouquinho, Raquel, por que que tu deu a entrevista na TV? Conta o que que era aquele projeto lá.
Ah, sim, o projeto o projeto nasceu a partir do teu podcast. Tu tem noção de quão importante é a gente ouvir coisas que nos inspiram? Que o teu podcast era um período de outubro e tu colocou lá uma abertura do teu podcast, uma menina falando, né, que ela tinha 37 anos e que ela tinha um câncer metastático e não tinha mais oportunidade na medicina, né, humana. E E aquilo chocou demais, assim, aos meus ouvidos, não um choque, não negativo, e sim, tipo assim, como que a gente não se olha, como que a gente não se cuida, sabe? E a vontade que eu tinha era de sair para a rua e dizer para todas as mulheres: se toca, se olha, se examina, se auto, né, se autoconhece o teu corpo. E aí eu comecei a fazer aquele movimento de falar sobre Outubro Rosa, o ano inteiro, mas ainda assim nem era esse o nome do projeto, né? Era simplesmente falar para as pessoas se auto-tocarem. Então eu marquei um movimento logo na sequência de ouvir o teu podcast, onde várias pessoas se interessaram. Ah, eu vou participar, vou participar. E chegou lá. Ninguém quase participou, não tinha chegado ninguém. Eu digo, bom, vou eu aqui fazer a minha filmagem sozinha e vou falar. E daqui a pouco chegou uma amiga, chegou outra amiga, chegou outra amiga, e resumindo, chegaram 12 comigo, né?
Ah, que legal.
E aí me deu o start de o projeto se chamar Outubro Rosa o ano inteiro. Rosa de janeiro a janeiro, aonde eu queria falar para as pessoas da importância do autoexame, né? De todos os meses, não só no mês de outubro, que é onde as pessoas mais se olham e nem assim muitas vezes se lembram, né? Então eu pergunto muitas vezes quando eu falo com alguém, quantas vezes ela se tocou depois de outubro, fez o autoexame, e a maioria das vezes eu não lembro, ou eu, sabe? Então, eu fiz aí aquele primeiro movimento e fiquei o ano, todo mês se falava, ou num stories, ou numa live, ou em algum movimento nosso, das 12, sobre o Outubro Rosa, sobre o autoexame. Até que eu comecei a olhar para a fotografia com mais amorosidade, porque eu sempre amei fotografia, mas eu não usava isso como profissional, né? Não trabalhava com fotografia, e comecei a fazer, né? Esse me autoconhecer, me descobri que amo fotografia e que eu podia fazer algo a mais com aquilo. E comecei a fotografar, fotografei algumas meninas, né? E tive o apoio da Liga Feminina também, aonde eu fotografei as pacientes do câncer da Liga de Canoas. E aí fizemos uma exposição no shopping Canoas, no shopping Park Shopping, e lá contei um pouco da história de cada uma. E a Cris, que estava no teu podcast, aceitou o meu convite amorosamente, se doou inteira assim para aquelas fotos. E aí nasceu a exposição. E foi lindo demais, foi um trabalho assim que eu sou muito feliz por ter realizado. E todas as pessoas que participaram, elas até hoje elas me dizem, né, que deu um start, deu, sabe, um auto-olhar para cada uma delas. Um acolhimento também, e foi lindo demais.
A Cris, que a Raquel citou, né?
Isso.
Que foi a inspiração dela. A Cris, ela teve um câncer muito agressivo, né? Muito, descobriu assim também muito tarde, né, Raquel?
Isso.
E ela, ainda assim, o médico ainda disse para ela que ela teria algum tempo para poder aproveitar as coisas que ela quisesse aproveitar. E ela usou, né, Raquel?
Usou
Usou o tempo
lindamente,
que ela
lindamente.
tinha, aproveitou. Foi feliz e tu sabe, Raquel, que eu acho que eu não contei isso para ninguém. Eu conheci ela em 2001, eu conheci ela. E nós estávamos, nós fomos para alugar uma casa na praia e uns amigos e tomamos um golpe lá, não conseguimos alugar a casa e a gente acabou indo lá na casa do tio dela. E eu tava desolado, porque imagina, nós tínhamos planejado por meses aquele final de ano na praia e tudo. E aí nós fomos à casa do tio dela, porque era a única pessoa que a gente conhecia por lá. E ela tava tomando banho de sol quando a gente chegou. E aí o tio dela foi com um dos nossos amigos lá, não, vamos procurar aqui na volta alguma casa, alguma coisa. E eu lembro que eu me sentei numa escada, tinha uma escada de madeira assim, escorada contra uma parede, e eu me sentei naquela escada ali, perto de onde ela tava, assim, eu nunca tinha visto ela na vida. E ela puxou o assunto e começou a conversar comigo, e daí eu lembro que ela disse assim, sabe, mas o que aconteceu? Eu expliquei para ela, né? E aí ela, eu disse, pois é, acho que nós vamos ter que voltar embora. Daí ela disse bem assim pra mim, Raquel, ah, não desanima, né? Espera eles voltarem, daqui a pouco eles arranjam uma solução, tu tá triste à toa, né? Tudo tem uma solução, ela me falou, né? Então daqui a pouco tu tá triste aí por antecipação. Eu disse, sabe que tu tem razão, pensei pra mim. E aí nisso eles voltaram e tinham conseguido alugar uma casa pra gente, né? E aí, um pouco antes dela falecer, assim, ela tava bem ainda. Eu lembrei ela dessa história, né? Sim. Eu lembrei ela que acho que ela tinha postado alguma coisa, que não tinha passado bem a noite. Eu lembrei ela dessa história. E eu disse pra ela que eu nunca tinha me esquecido daquilo e que eu queria que isso servisse pra ela também, né? Que ela conseguisse, então, viver o momento e deixar o daqui a pouco pro que fosse vir, né? E eu lembro que ela... Foi legal, assim, porque foi bem descontraída a conversa depois disso, assim, né? Ela lembrou, né? Quer dizer, lembramos da situação, ela não lembrava da conversa, mas que ela conseguiu ali, eu sei que por uns momentinhos ali a gente conseguiu pensar em outra coisa, né?
Sim.
Né? Felizmente a Cris conseguiu então viver esse tempo aí que ela tinha ali, que lhe foi dado com muita vida, né? Com muita alegria. E quando chegou o momento dela, e eu acho que ela conseguiu olhar para trás sem ter arrependimentos, assim, né? E eu sempre digo, sabe, Raquel, que quem vive em alguém vive para sempre, sabe? A minha visão de vida eterna é isso, que a vida eterna é quando a gente continua sendo lembrado, continua sendo amado, né? E vive nas outras pessoas, né?
Também.
Por isso que eu acredito, né, que bom que tu citou ela também, porque é uma amizade que a gente tem em comum, né? Que veio, né, por caminhos assim, né? Assim como a nossa também, que veio por esse caminho aqui, né?
Sim.
E essa história da Cris foi muito inspiradora para mim. Raquel, como eu já te expliquei antes, os nossos episódios agora são mais curtinhos, principalmente esses especiais aqui sobre inspiração, que vão ser os nossos de início de ano, né? Eu queria te pedir, primeiro te agradecer profundamente, mais uma vez, pela tua parceria. Eu não preciso nem rasgar toda a seda, porque toda a seda que eu tinha já foi rasgada e colocada pelos pés durante esse nosso
querido
tempo que a gente se conhece. E eu queria pedir, então, para a gente terminar a nossa conversa, que tu deixasse, para quem está nos ouvindo aqui, uma mensagem, uma história pequena, alguma coisa que inspirasse as pessoas, que fizesse com que as pessoas conseguissem sair dessa conversa aqui, que eu acho que já vão sair, né, com o que a gente conversou até aqui, mas que as pessoas consigam sair dessa conversa pensando assim, eu posso, eu consigo, vamos lá, sigo em frente. Então deixa tua mensagem e te despede aí, que eu vou deixar o final para ti aí. Um beijãozão, minha amiga querida, e muito obrigado mais uma vez.
Um beijo, amado. É o que a gente já falou antes, né? E esse exemplo da Cris é um exemplo bem, bem lindo de a gente se olhar e dizer para nós mesmos que é irrelevante, né? Isso também é o que um professor meu diz, muito amado, diz, é irrelevante o que o outro pensa da gente. Nós temos que compreender que o que importa é o que a gente pensa do outro. Quando a gente, o que eu sinto de amor por ti supera qualquer mau olhar que o outro vai me devolver ou qualquer outra coisa. É, quando a gente não espera mais nada do outro e entrega tudo que eu posso, é isso que faz a diferença. É isso que faz tu olhar de cabeça erguida, com amorosidade. É o que tu faz tu seguir em frente. Porque é a tua entrega. Então, se entregue sempre de coração, fazendo sempre o teu melhor, né? Sendo sempre um ser divino, de luz, fé e amor, trazendo sempre o firmamento no teu coração. Porque a gente fica ouvindo muito a nossa mente nos bombardeia de coisas, pensando no que vai ser depois, o que eu tenho para fazer, o que não sei o quê, e a gente perde até no abrir uma janela e observar a paisagem que está se abrindo na tua frente, observar o teu momento. Então a gente tem que ter este olhar presente, o olhar no agora, não no amanhã. Amanhã vai ser um novo agora. A gente está sempre no agora. E a gente não tem que se preocupar que nem tu lá na questão da casa, né? Gerou uma tensão, gerou uma situação. Quando se tu ficasse ali no agora, tu aproveitava e tu conseguiria encontrar a solução. Entende? Então é isso, se mantenha presente. Quando tu não conseguir, faz uma respiração profunda, sentindo o teu cardíaco bater mais forte. E aí tu entrega a Deus, né? Fiz uma aula ontem onde dizia assim, passa a fazer duas perguntas, né, para nós. O que Deus espera de mim com essa situação? E na sequência tu faz uma pergunta, o que Deus faria nessa situação? E aí segue. Segue, porque é só isso que a gente precisa se responder. Né? Como que deu, o que que Deus espera de ti e o que Deus faria nessa situação. E viva aquele momento, aquele agora. É isso. Um beijo para todo mundo. Acompanha esse queridão aí, que é uma doçura. E é isso, gente. Gratidão pelo convite mais uma vez. Espero que muita luz, muito amor chegue no coração de cada um de vocês. Todas as pessoas que se conectarem com esse podcast, com este episódio, com o episódio anterior que vão ouvir, né? E com toda essa temporada de inspiração que o Gabriel está trazendo aí para nós, nos traga, né, essa inspiração para o nosso dia a dia. Mas cada dia é um. Todo dia ao amanhecer nós temos uma nova oportunidade. Vivemos aquele dia como o nosso último dia da encarnação. E assim nós vamos fazendo a nossa transição.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.